Por que criamos obstáculos e barreiras para o que a gente realmente quer? O tema do episódio de hoje é autossabotagem. Autossabotagem virou uma palavra muito utilizada, né, nos dias de hoje, mas a gente realmente sabe identificar os sinais da autossabotagem? Como saber se você está se autossabotando e como sair desse fluxo de autossabotagem? Eu acho que essa é a principal questão, porque a autossabotagem pode ser confundida com muitos dos sinais que ela apresenta, né? Vou falar de alguns deles aqui nesse episódio. Eu acredito muito que quando você identifica quando você está se autossabotando ou um pensamento autossabotador, você está um passo à frente de deixar essa sensação e esses pensamentos dominarem você. E esse tema surgiu para o podcast porque eu também tenho pensamentos que me sabotam. Eu também tenho atitudes que me distanciam do que eu realmente almejo, do que eu realmente quero. E a ideia de fazer esse episódio foi justamente porque eu estava passando por um momento de autossabotagem, onde eu precisei de ajuda externa para identificar isso. E eu estudo e falo sobre isso há muito tempo, e ainda assim eu me vejo nas teias da autossabotagem. Um dos primeiros sinais de autossabotagem é a procrastinação. E a procrastinação pode ter duas raízes para ela acontecer. Uma das raízes da procrastinação pode ser simplesmente preguiça, que é claro, todos nós temos, e é algo natural do ser humano. Mas a procrastinação também pode ser medo disfarçado. E aí você começa a empurrar as coisas com a barriga, com medo de tomar uma decisão, porque não sabe se essa decisão vai te levar ao sucesso ou ao fracasso. Então você continua procrastinando e evitando qualquer tipo de ação, qualquer tipo de decisão, por medo. E eu me identifico muito com isso, porque a minha procrastinação é simplesmente medo do que está por vir. Medo de tomar uma decisão errada. Se tem uma frase que eu não gosto, é: a cada escolha, uma renúncia. Essa frase me deixa muito desconfortável, porque eu tenho medo da minha escolha ter sido a porta errada e a minha renúncia ter sido a porta certa. Então a procrastinação por medo é um dos sinais que eu identifico no meu processo. Claro que aqui não tem uma regra, talvez você se identifique com um desses sinais ou com todos os sinais. O meu objetivo com esse podcast é te fazer refletir e realmente olhar para dentro de você e saber o que se passa, o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Porque eu acredito muito que o autoconhecimento nos leva muito mais longe, sabe? A partir do momento que você começa a entender os seus sentimentos, começa a entender a sua forma de pensar e o que te leva a ter determinadas ações e determinados comportamentos, você começa a simplificar isso e mudar aos poucos para melhor, sabe? Acho que esse é o caminho pra gente se tornar realmente a nossa melhor versão e o melhor que a gente pode ser aqui e agora. E o segundo sinal de autossabotagem é a negatividade. Sabe aquela pessoa que sempre encontra algo de ruim para falar sobre ela ou sobre a vida dela? Essa pessoa pode estar se autossabotando. Ela acha que a vida financeira dela é ruim, ela acha que a vida profissional dela é ruim, o relacionamento dela é ruim. Tudo tem um ponto negativo e é basicamente só isso que ela consegue ver. E a partir do momento que ela começa a girar em torno dessa negatividade, ela começa a questionar quem ela é, ela começa a questionar o propósito dela, ela começa a se comparar com as outras pessoas. Se você não ouviu ainda o podcast sobre comparação, vai escutar o segundo episódio aqui do Com Amor Nath. Então a negatividade é sim um dos sinais da autossabotagem e pode influenciar e criar muitos outros sinais decorrentes da autossabotagem. O terceiro sinal, eu particularmente também me identifico muito, que é a falta de planejamento ou o excesso de planejamento. Nisso eu peco, nisso é onde eu me saboto. E a minha autossabotagem nem está na falta de planejamento, e sim no excesso. Eu me planejo minuciosamente cada detalhe e acabo não colocando em ação. Você também é assim? Eu vou lá, crio uma meta, divido essa meta em outras metas menores ainda, e depois coloco essas mini metas dentro do meu dia a dia. E aí quando eu vejo que tá tudo perfeito, que eu tenho tempo pra fazer tudo, eu vou lá e faço o quê? Procrastino. Com medo de dar errado. Eu anoto tudo, coloco tudo na agenda, e ainda assim eu me pego me auto-sabotando porque eu acho que aquilo não está suficiente, ou que eu não vou conseguir fazer aquilo. E a falta de planejamento ou excesso puxa muito para negatividade e para procrastinação, vocês perceberam, né? A falta de planejamento é porque você vai adiando se planejar, você vai adiando colocar as coisas no papel e fazer daquilo algo possível. E o excesso de planejamento é quando você só planeja e só pensa nos detalhes, mas não coloca em prática, não coloca ação naquilo que você planejou. A falta de planejamento anula as suas metas. O excesso de planejamento também anula as suas metas. Esse é um ponto onde precisa de equilíbrio, porque a gente está sempre esperando perfeição e fazer com que todos os nossos planejamentos se encaixem perfeitamente na nossa rotina e no nosso dia a dia. E aí, a gente percebe que isso não acontece, que as coisas não são perfeitas como a gente planejou, e a gente começa a se sabotar e a procrastinar. Todos esses sinais estão muito interligados, então é importante você prestar atenção em você e nos seus pensamentos, para você conseguir identificar esses momentos e conseguir se desassociar, ver de fora, por exemplo: estou procrastinando. Por que será que estou adiando fazer essa tarefa? É porque é uma tarefa difícil? É porque eu não me planejei o suficiente? Ou é porque eu me planejei demais e tô com medo de concluir as tarefas que eu tenho para fazer? Outro sinal é o foco errado. Você está focando no que você realmente quer? As suas metas, os seus sonhos estão realmente de acordo com o seu coração? Ou são metas de outras pessoas que você acha que são suas também? Esse é um sinal de autossabotagem muito frequente, principalmente no momento atual, com a internet e com as redes sociais em alta. O sonho do outro começa a parecer o nosso sonho. As conquistas dos outros começam a se tornar uma meta pra gente. E quando você começa a focar no que o outro tem, ou no que alguém disse que deveria ser o seu sonho, você começa com o foco errado. E com o foco errado, sem ser algo realmente do seu coração, você começa a perder a vontade de conquistar aquilo. Porque aquilo não tem uma raiz no seu coração, não tem uma raiz na sua essência. É algo que foi implantado ali. É algo que o mundo falou que poderia ser um sonho seu, ou que poderia ser uma meta sua, e você abraçou aquilo como verdade, sem se perguntar realmente se aquele era o seu sonho ou se aquela era a sua meta. A preocupação com julgamentos também é um sinal da autossabotagem. Você começa a se preocupar com demasia, sabe? Sobre o que os outros vão pensar de você, das suas atitudes, das suas ações, das coisas que você está conquistando ou deixando de conquistar. E eu poderia muito bem ser hipócrita o suficiente e falar aqui pra você: não, não se preocupe com o julgamento de outras pessoas. A gente sempre se preocupou com o que as outras pessoas achavam sobre nós. Isso é inerente do ser humano desde os tempos da caverna. A gente se preocupava com o que outros seres humanos achavam sobre nós, porque esse era o nosso instinto de sobrevivência. A gente precisava manter comunidades, a gente precisava caçar juntos, porque era juntos que a gente sobrevivia e mantinha a nossa espécie. Então é normal a gente se preocupar com o julgamento de outras pessoas, é normal a gente se preocupar com o que outras pessoas estão pensando sobre a gente, porque esse instinto de sobrevivência, de comunidade, de sociedade, acompanha a gente desde sempre. Mas, mais uma vez, a gente tem que aprender a dosar as coisas. Assim como a falta de planejamento ou o excesso fazem mal, a preocupação exagerada ou nenhuma preocupação distancia a gente. Os extremos é que fazem mal. São os extremos que podem prejudicar. Então, se preocupar com os julgamentos dos outros não é errado, até o ponto em que isso não interfira nas suas metas e em quem você é e no que você quer conquistar. Porque a todo momento estamos sendo julgados, a todo momento alguém está apontando um dedo, e isso é normal, isso acontece com todo mundo. Às vezes não acontece, às vezes a gente pensa que a gente está sendo julgado e na verdade não estão nem aí pra gente. Quantas vezes isso acontece? Às vezes eu tenho a sensação que eu me preocupo demais com as minhas atitudes, com como eu pareço, como eu sou, com a minha personalidade. E às vezes isso passa até despercebido pelas pessoas, sabe? A gente fica tão ficcionado em causar uma boa impressão e fazer todo mundo gostar da gente, e a gente não percebe que, na verdade, no fundo, as pessoas nem estão tão focadas nisso, sabe? Elas nem estão tão focadas em julgar você. Então é importante a gente entender os limites da preocupação com o julgamento das outras pessoas. A partir do momento que a gente começa a se desligar e saber quem a gente é e saber o que a gente realmente quer, com o foco certo, com o foco no que a gente realmente almeja, não o que foi imposto pra gente de alguma forma, a preocupação com o julgamento alheio, ela se dissipa. Porque quando você está conectado com a sua verdade, com quem você é, com a sua essência, a opinião do outro vai passar por você como um fantasma, sabe? Como um vento. E o último sinal de autossabotagem é a baixa autoestima. E a gente precisa se desligar um pouco dessa ideia de autoestima ligada apenas à imagem, a como a gente se parece. A autoestima também está ligada à nossa personalidade, a como a gente age, ao que a gente é, ao que a gente faz. Então, essa baixa autoestima pode influenciar muito nas suas decisões. E ela normalmente vem acompanhada de alguma crença limitante que você carrega há um tempo e você ao menos percebeu que carregava. Por exemplo, você tem uma meta, você sabe que aquela meta vai ser boa pra você, vai te fazer crescer, vai te fazer bem, mas você perde a vontade de realizar porque parece muito difícil, ou você se sente incapaz de conquistar aquilo, você desacredita de você e do seu potencial. Então, a baixa autoestima, ela tá muito relacionada a isso, e você pode perceber que todos os sinais de autossabotagem meio que se conversam entre si e complementam um ao outro, a fim de tornar a autossabotagem um grande perigo pro que a gente realmente quer e para nossas conquistas. E quando eu digo conquistas, quando eu digo sonhos, eu não quero dizer algo muito longe, sabe? Eu acho que a gente tem essa mania de pensar que sonhos e metas e conquistas são coisas muito grandes. É a casa própria, é o carro zero, é a felicidade plena, 24 horas por dia. Esses sonhos, essas metas, passam até a ser irreais perto do que a nossa vida é, sabe? Quando eu digo metas, quando eu digo sonhos, quando eu digo conquistar, pode ser pouco, pode ser mini coisas. Pode ser um voltar a estudar, pode ser um vou tirar minha carta de motorista, pode ser um ter o meu diploma, pode ser um ter uma carreira fixa, pode ser ter um relacionamento saudável e construtivo. Isso também pode ser sonho, isso também pode ser meta. A gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de conquista e de metas e de sonhos como algo grandioso, gigantesco, aos olhos da humanidade, sabe? E a autossabotagem nos faz acreditar que não merecemos as coisas boas, ou que somos incapazes de conseguir algo que realmente toca o nosso coração. E aí a gente vai deixando essa autossabotagem ganhar aos poucos, dia após dia, dia após dia. E a gente chega lá na frente, quando a gente olha pra trás, a gente sente culpa. Porque a gente percebe que em todo momento, nós éramos os nossos piores inimigos. Nós estávamos nos enganando e nos sabotando. Não era fulano, não era ciclano. Éramos nós mesmos. Você começa a sentir culpa porque desistiu na metade. Você começa a sentir culpa porque não conseguiu chegar ao fim de uma estrada que você estava caminhando. E a culpa, gente, a culpa é um dos sentimentos mais difíceis de lidar. É um dos sentimentos mais pesados. E tem gente que carrega a culpa pelo resto da vida. Imagina você se culpar pelo resto da vida. A gente precisa começar a entender que não precisamos ser os nossos maiores inimigos, sabe? Precisamos ser os inimigos das nossas melhores desculpas. E no meio desses sinais da autossabotagem, eu também dei alguns spoilers de como sair dela. Se você estava prestando bastante atenção, você também percebeu esses spoilers. Que são: identifique os pensamentos da autossabotagem. Esse é o primeiro passo para começar a se distanciar da autossabotagem. Identificar os pensamentos de autossabotagem e dessas crenças que podem estar te limitando pode ser um dos passos mais transformadores da sua vida. Então começa a se fazer perguntas para identificar se você está com pensamentos de autossabotagem. Por exemplo, eu tô com medo de fracassar? Eu tô com medo de alguma coisa dar errado? Eu tô com medo de como as pessoas vão olhar para mim? Se pergunte também, eu estou com medo de ter sucesso? Sim, gente, por incrível que pareça, tem pessoas que têm medo de ter sucesso e elas nem percebem isso. Isso pode ter relação, sim, com crenças muito mais enraizadas do que parece. Eu acredito que o medo do sucesso é muito mais perigoso do que o medo do fracasso, porque todo mundo fracassa, no fundo a gente sabe disso. Agora, pouca gente sucede, né? E é claro que depende do seu ponto de vista de sucesso, então eu até tenho em mente de fazer um episódio especial falando sobre sucesso e sobre como isso é relativo. Mas sim, tem pessoas que têm medo de ter sucesso, que têm medo de quem elas podem se tornar se elas obterem sucesso naquilo que elas almejam. Se pergunta se você está se espelhando e tomando atitude baseado no que outras pessoas acham que é o melhor para sua vida. ou o que elas acham que a sua meta ou que seu sonho deve ser. Se pergunta se você perdeu o interesse em determinada meta ou determinada tarefa ou algo que você quer conquistar, porque você está se comparando com outra pessoa. Quando você começa a se fazer essas perguntas, você começa a identificar os pensamentos de autossabotagem. E esse já é o primeiro passo para sair dela. O segundo passo para vencer a autossabotagem é saber o que te move. Descubra o que te faz levantar da cama todo dia feliz. O que te faz levantar da cama com vontade. Sabe? O que te motiva e cria um padrão fortalecedor em cima disso. Saber o que te move, saber o que te motiva lá no fundo do seu coração é o que vai transformar a autossabotagem em produtividade e em ação, em transformação. Ai, Nath, mas eu tenho dificuldade em saber o que eu quero, eu não sei o que eu quero da minha vida. Talvez você não saiba o que você quer porque você tá passando tanto tempo se espelhando e olhando para a vida de outras pessoas e vendo, nossa, aquela pessoa sabe exatamente o que ela quer da vida dela, e eu não sei. Talvez você esteja tanto nesse processo que você não tenha parado para pensar, poxa, eu realmente olhei para mim e procurei essa resposta dentro de mim? Ou eu tô procurando resposta do lado de fora? O lado de fora raramente supre as nossas necessidades. E a gente teima em continuar procurando do lado de fora, continuar procurando em coisas materiais, continuar procurando em pessoas do lado de fora. Mas essas respostas estão dentro da gente. Não tá do lado de fora. Não é o pai, não é a mãe, não é o melhor amigo que vai te dar essa resposta. É você. Só você pode saber o que você quer. Só você pode saber quais são os seus sonhos. Só você pode saber o que te motiva. Só você. E a partir do momento que você souber disso, entra o terceiro passo, que é acreditar e visualizar aquilo como sendo a sua verdade. Quando você começa a acreditar e visualizar as coisas que você quer funcionando, dando certo, isso te motiva ainda mais. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, porque todo erro, todo fracasso está construindo um acerto. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, sabe? Porque todo erro, todo fracasso está construindo um sucesso, está construindo um acerto. Porque todo erro que a gente comete acaba se transformando em aprendizado. Não deixe o medo de fracassar ou o medo de errar tirar essa sua liberdade de viver a vida dos seus sonhos. Outro passo para sair da autossabotagem é manter as pessoas que te apoiam verdadeiramente do seu lado. Saber identificar essas pessoas na nossa vida também é uma arte, né? Saiba realmente apreciar essas pessoas que estão com você em todos os momentos, que estarão com você independente do seu fracasso, do seu sucesso, que estarão do seu lado para te apoiar, para te incentivar, para te motivar a ser uma pessoa melhor, a conquistar o que você quer conquistar. Porque essas pessoas que te apoiam verdadeiramente, que acreditam em você, que acreditam nas suas metas, que acreditam nos seus sonhos, elas não vão te julgar. Elas estarão ali independente do resultado que você alcance. Mas elas estarão ali te incentivando a correr atrás, sabe? Te incentivando um passo atrás do outro. Para sair da autossabotagem também é importante lembrar que a perfeição não existe. Então, ficar tentando planejar as coisas perfeitamente, ficar tentando agir perfeitamente sobre alguma tarefa, sobre alguma meta, será em vão, porque a perfeição não existe. E a gente precisa começar realmente a entender o sentido dessa frase, que a perfeição está na imperfeição das coisas, que a perfeição da vida está nos altos e baixos, não só nos altos. Então, entender que a perfeição não existe é fundamental para a gente começar a se sentir mais livre, começar a se sentir menos pressionado a só acertar, começar a se sentir menos pressionado a só tomar decisões que vão dar certo, porque isso não existe, isso não acontece. Eu nunca conheci ninguém, e eu aposto que você também não, que tenha tomado todas as atitudes certas. E o último passo importante para deixar de se sabotar é começar a viver para você. E não, isso não é egoísmo. Viver para você é viver através dos seus princípios, é viver através do seu propósito. Porque eu acredito muito que o nosso propósito e o porquê da gente estar aqui está muito além das nossas atividades mundanas, sabe? Está muito além do cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, trabalhar das 8 às 18. O nosso propósito está muito além disso. E o nosso propósito nunca vai ser igual ao de outra pessoa. Então, começar a viver para você é começar a entender que a sua vida é única, que o seu propósito é único e que ninguém pode tomar as atitudes que você vai tomar. Que ninguém pode pensar e planejar e criar metas. Que ninguém pode decidir por você. Então, começar a viver para você, por você, vai começar a te distanciar dessa sabotagem, vai começar a te alinhar com o seu propósito e, consequentemente, te alinhar com o resto da vida, sabe? Porque está tudo interligado, não tem como a gente viver fora da gente ou viver fora do nosso propósito. Tá tudo interligado. Então, a partir do momento que você entende isso e começa a viver e praticar isso, a autossabotagem vai se dissipando. E esses são os passos que eu costumo colocar na minha vida e nos meus pensamentos quando eu me vejo presa nesse ciclo de autossabotagem, que realmente é algo viciante, que quando você entra é muito difícil sair. Então, a partir do momento que você começa a identificar essas portas de saída, fica muito mais fácil voltar pro eixo, sabe? Voltar pro próprio caminho, ganhar fôlego e continuar em frente, porque no final é isso que importa: a gente acreditar no que a gente quer, acreditar no nosso propósito, acreditar no que a gente tá aqui pra fazer. E é isso, eu espero que você tenha tirado algum pensamento, algum insight do episódio de hoje. E se você conhece alguém que demonstra esses sinais de autossabotagem, manda esse podcast pra essa pessoa. Talvez uma porta de esperança se abra pra ela. E eu espero ter ajudado de alguma forma. Não esquece de seguir o podcast. Assim você sempre fica sabendo quando tiver episódio novo. Então é isso. Eu te vejo na próxima semana. Beijo.